Uma boa noite a todos. 36ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 36ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a ata da 35ª reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Tem uma correspondências aqui, senhor presidente. Primeiro, o ofício número 522 de 2014, que é da Secretaria Municipal de Saúde. Prezado senhor, a Secretaria Municipal de Saúde informa que, por decisão da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, não haverá vacina antirrábica em 2014. Segue em anexo memorando circular da Secretaria Estadual de Saúde com justificativas e outras orientações. Peço, por gentileza, que ajude a divulgar a informação. Renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. O ofício também da Secretaria Municipal de Saúde, o ofício número 514. Com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a esta casa uma cópia do comunicado à população. Esclarecemos que se fez necessário para elucidar a situação da distribuição de medicamentos no município. Renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. Vou ler o comunicado aqui, uma coisa breve, senhor presidente. Comunicado. A Farmácia de Minas e a Secretaria Municipal de Saúde esclarece a população e principalmente aos usuários que, a partir do mês de agosto, o Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, não efetuou a entrega de nenhum medicamento destinado a este município. Informamos ainda que todo medicamento distribuído até a presente data foi adquirido com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde ou estava disponível em estoque. Infelizmente, esse órgão não dispõe no momento de recursos orçamentários suficientes para arcar sozinho com a compra de todos os medicamentos necessários para atender as necessidades da nossa população. Assina também a secretária Aline de Cássia Lara. Tenho aqui também o ofício número 308 da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que é o relatório de atividades do mês de outubro de 2014. Fica à disposição dos colegas, assinado pela secretária, a senhora Fernanda Silva. Chegou também um convite aqui, foi que nós já havíamos até trazido, né? Que é o Encontro Nacional de Vereadores em Brasília, no dia 16 e 17 de dezembro de 2014. Um convite também, Fórum Técnico dos Municípios Mineiros, da Associação Mineira dos Municípios. Oi? A data, dia 10 e 11. Chegou hoje? É, infelizmente, então, impossível estarmos presentes. Só isso, presidente.
Matéria do executivo. Tá bom. Informe de comissões.
Geraldo, senhor presidente. Boa noite ao presidente Ayrton Mendes, os demais colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Eu tenho, senhor presidente, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, dois pareceres.
Pode gravar.
Primeiramente, o número 68, que eu vou ler.
Esse é meu.
Que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 48, que autoriza ao município de Bicas adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Relatório. Trata-se de projeto de lei oriundo do Executivo, que visa autorização legislativa para aquisição de imóvel por compra e venda. Acompanha o projeto da indicação de dotação orçamentária e cópia do registro do imóvel, RGI, tal como parecer técnico de avaliação urbana. A justificativa para a escolha do terreno encontra-se evidenciada no processado. A proposição veio instruída e comparecer da assessoria jurídica dessa casa, que opinou pela admissibilidade do projeto de lei em questão. É o relatório. A conclusão da comissão, senhor presidente, que é extrato de parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/11/2014, opinou por unanimidade pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 48/2014. Tudo na forma do parecer do relator. Presente, senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Nilo César Gonzi e Maria Elizabeth Gouveia Silva. Assinam comigo os demais membros da comissão. Tem ainda o parecer número 69, que é referente ao projeto de lei do Executivo número 46/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$20 mil da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$20 mil, com a finalidade de adquirir, por meio de contrato de compra e venda, imóvel de particular. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo cancelamento de dotações em diversas unidades orçamentárias. Com o projeto, veio a esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do projeto. É o necessário relatório. E a conclusão, senhor presidente, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/11/2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 46/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado. Presente, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Assinam comigo os membros da comissão. Só esses dois pareceres.
Entrada de requerimentos e projetos.
Não pode falar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, vou entrar com o requerimento de número 31. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, que providencie a pintura dos redutores colocados na rua Presidente Getúlio Vargas, na rua 15. Justificativa este requerimento apresentado a pedido de moradores e deste vereador, para melhor visualização dos motoristas.
48 foi o primeiro que ele falou,
requerimento de número 32. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, que providencie a colocação de redutor na entrada do bairro de Garmoreira, na rua Prefeito Oliveira Souza. Justificativa, este requerimento é apresentado a pedido de moradores que estão preocupados com a segurança devido à alta velocidade em que os carros sobem e descem do bairro. E o requerimento de número 33, onde solicito da mesa diretora que oficie o DETRAN no sentido de solicitar sinalização e algum mecanismo de redução de velocidade no trecho da entrada da BR-267 para a rua Arthur Bernardes, em Bicas. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de cidadãos que têm presenciado um perigo constante na saída para aquela rodovia. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Beto? Graças a Deus? Não. Você mesmo. Vamos?
Senhor presidente, eu tenho aqui dois requerimentos. O número 21. Vereadora que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e seguinte discriminada. Solicito ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, uma vistoria com a realização de serviço de limpeza no córrego São José, em especial no cruzamento da rua Professor Edson de Souza com a rua Paulino Souza Ramos. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido dessa vereadora para se evitar que no período de chuvas ocorram enchentes, o que causará transtorno para os munícipes. E da mesma forma foi um pedido dos moradores da região. Desta feita, é preciso avaliar o local, que espera que seja feito a partir deste requerimento.
Eu sei que ela é pernilongo.
Também. Requerimento número 22, é um pedido de informação. Solicito o senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magelongo dos Santos, junto ao órgão competente, informação sobre o motivo do cancelamento do processo de licitação número 084/2014, na modalidade tomada de preço sob número 001/2014. O qual tem como objeto a pavimentação na Avenida Governador Valadares, referência ao terreno do tiro de guerra. Justificativa, esta solicitação se faz para a verificação dessa vereadora. Aí eu coloco aqui, só para como lembrete, né, que a lei orgânica, no artigo 113, inciso 23, que diz, ao prefeito compete, sem prejuízo a outras atribuições, prestar à Câmara Municipal dentro de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade e as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Atenciosamente, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de novembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. É somente isso, senhor presidente.
Mais alguém? Sim.
Senhor presidente, eu vou apresentar aqui um anteprojeto de lei, sabendo que nós estamos no final do ano da sessão legislativa, né, gostaria de pedir aos colegas que, se possível, senhor presidente, fosse apreciado logo hoje o anteprojeto, na ordem do dia, porque é muito simples, acho que a gente pode debatê-lo, para ver se ainda dá tempo de ser votado antes do final do ano, antes do final da sessão. É o anteprojeto de lei municipal número 9/2014, que cria o Fundo Municipal do Esporte e do Lazer, e vincula o uso de recursos do CMS esportivo. A Câmara Municipal de Bicas aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal dos Esportes e do Lazer, instrumento de captação e aplicação de recursos a serem utilizados segundo deliberação do Conselho Municipal de Esportes. Artigo 2º. Constitui receitas do fundo. 1. Recursos destinados pela União, Estado e organismos internacionais. 2. Receita orçamentária destinada pelo município. 3. Recursos oriundos de convênios com organizações não governamentais atinentes à execução de políticas para o esporte e lazer. 4. Doações, auxílios, contribuições e legados que venham a ser destinados. 5. Outras receitas que venham a ser instituídas, inclusive de órgão da administração indireta do município de Bicas. 6. Produto de arrecadação dos preços públicos cobrados pela utilização de equipamentos públicos municipais, administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 7. O produto de arrecadação oriunda dos ingressos e taxas cobrados em eventos públicos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 8. O produto da arrecadação resultante do aluguel de espaços destinados à publicidade comercial em impróprios municipais ou eventos administrados pela Secretaria de Cultura. 9. Recursos oriundos de incentivos fiscais especificamente designados para o esporte. 10. Rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária provenientes de aplicações de seus recursos. 11. Resultados de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas e privadas nacionais ou estrangeiras. 12. Outros recursos, créditos e ativos financeiros adicionais ou extraordinários que, por sua natureza, lhe possam ser destinados. Artigo 3º. Os recursos do fundo serão aplicados em projetos que visem fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte e do lazer no município de Bicas, e sua aplicação será definida através de deliberação do Conselho Municipal de Esportes, devidamente consignada em resolução. Parágrafo 1º. É vedada a aplicação de recursos do fundo em projetos de construção ou conservação de bens imóveis. Parágrafo 2º. Para receberem incentivos financeiros, atletas individuais devem estar vinculados a entidades esportivas da sua modalidade na cidade de Bicas. Parágrafo 3º. No mínimo, 20% dos recursos destinados ao fundo deverão ser reservados anualmente para aplicação em projetos esportivos ou de lazer desenvolvidos por entidades sem vinculação direta com o poder público municipal. Artigo 4º. Os interessados na obtenção de apoio financeiro deverão apresentar seus projetos à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que os encaminhará ao Conselho Municipal de Esporte, de acordo com o edital específico. Parágrafo 1º. A seleção de projetos privados deverá ser feita anualmente, seguindo as regras de transparência exigidas aos atos da administração pública. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Esporte inserir em seu regimento interno regramento que garanta que os projetos apoiados sejam executados nos termos do artigo 5º desta lei, prevendo, inclusive, valor limite por projeto a ser aprovado. Parágrafo 3º. Estão aptos a pleitear recurso do fundo para implementação de projetos pessoas jurídicas sem fins lucrativos devidamente domiciliadas no município de Bicas há pelo menos 3 anos e sem restrições em relação à fazenda pública municipal. Artigo 5º. O projeto esportivo de lazer deverá, necessariamente, conter cronograma de execução físico-financeira que habilitará o proponente ao recebimento do financiamento parcial após a prestação de contas de cada etapa. Parágrafo único. O termo de convênio a ser celebrado com a entidade recebedora de recursos provenientes do fundo deverá trazer em seu bojo cláusulas claras quanto às responsabilidades cíveis e criminais que a falta de prestação de contas adequada acarretará aos seus responsáveis legais, incluindo a inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública Municipal da entidade e seus responsáveis, e a proibição de ter qualquer projeto apoiado pelo fundo por um período de 5 anos após o cumprimento dessas obrigações. Artigo 6º. Nos materiais de divulgação dos projetos financiados nos termos dessa lei, deverão constar as logomarcas da Prefeitura Municipal de Bicas, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e do Conselho Municipal de Esportes, como financiadores do projeto. Artigo 7º. As entidades conveniadas franquearão obrigatoriamente o acesso a todas e quaisquer documentações referentes aos projetos aos projetos técnicos e responsáveis da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e do Conselho Municipal de Esportes. Artigo 8º. O fundo será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer ou outra que venha substituí-la, podendo inclusive ser o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer o ordenador das despesas, isso a critério do Prefeito Municipal e através de ato administrativo. Artigo 9º. Aplicar-se-ão ao fundo normas legais de controle, prestação e tomada de contas pelos órgãos de controle interno da Prefeitura Municipal de Bicas, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 10. Os recursos advindos da apresentação de relatórios de eventos esportivos de lazer apresentados ao Governo do Estado e repassados ao município de Bicas através da Lei Estadual nº 18.030, de 12/1/2009, a Lei Robin Hood, que trata sobre os repasses de ICMS esportivo, entre outros, deverão ser depositados em sua integralidade no Fundo Municipal de Esporte e Lazer e sua aplicação. E sua aplicação, obrigatoriamente, deverá ser alvo de deliberação específica do Conselho Municipal de Esportes, a ser consignada em resolução. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários à execução dessa lei. Artigo 12. O Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber no prazo de 120 dias após sua publicação. E artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina posteriormente o Prefeito Municipal. A justificativa, senhor Presidente, ao anteprojeto de lei número 9/2014. Apresento esse anteprojeto de lei com a finalidade de criar, no âmbito do município de Bicas, o Fundo Municipal de Esporte do Lazer, vinculando ao mesmo algumas receitas e, principalmente, a oriunda da distribuição realizada pelo Governo do Estado de Minas Gerais em razão da prática e incentivo a eventos de esporte e lazer, provenientes da Lei Estadual nº 18.030, de 12/1/2009, a Lei Robin Hood. O Conselho Municipal de Esportes vem trabalhando arduamente, incentivando, controlando, assessorando e monitorando todos os eventos de esporte e lazer no município desde o ano de 2012. Os frutos deste trabalho começarão a ser colhidos a partir de 2015, quando a previsão de arrecadação através do ICMS esportivo será de cerca de R$ 70 mil. Nada mais justo, portanto, que vincular os gastos destes e de outros recursos elencados neste anteprojeto à deliberação específica do Conselho Municipal de Esportes, no intuito de oferecer a oportunidade que os setores da sociedade ali representados sejam ouvidos e possam definir em suas plenárias a aplicação dos mesmos. Como o tempo urge, já que estamos chegando ao final dessa sessão legislativa, solicito ao prefeito municipal, Geraldo Magela Longo dos Santos, que determine a apreciação deste anteprojeto em regime de urgência por seus subordinados, a fim de que tenhamos tempo hábil para a apreciação do mesmo por essa casa antes do fim de 2014. Sem mais para o momento, e contando com a compreensão do Poder Executivo Municipal e dos demais pares dessa Casa Legislativa, encaminho este anteprojeto à apreciação. Câmara Municipal de Bicos, em 10 de novembro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, presidente.
Mais algum aí? Eu vou entrar aqui agora com uma moção de aplausos para os conselheiros de Bicas, que me parece que dia 18, né, João? É o dia do conselheiro, dia nacional do conselheiro. Então, nós estamos pedindo aqui aos nobres colegas, nós vamos prestar uma homenagem aos 5 conselheiros que tem em Bicas no dia 17, que é o dia da nossa reunião. Tá ok? Assuntos urgentes.
Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Senhor presidente, depois o senhor pede para arrumar lá, que está no escuro o João lá. Ó. A sua filmagem vai ficar boa, não, João. Você está no escuro, hein? Tá? O companheiro Rafael entrou com o requerimento de pintar o quebra-mola na passagem pedestre na Rua 15. Aí eu não pude deixar de lembrar de falar da passagem pedestre que fizeram na Governador Valadares. Vocês viram? Mas foi um pouco mal planejada. Passei lá hoje que eu vi. Tem uma escada que dá acesso à rua embaixo. Em vez deles colocarem, em frente da escada, colocou 1 metro para o lado. Aí está chovendo, a pessoa tem que ir na grama para atravessar. Brincadeira isso aí. Brincadeira. Um secretário de obras não vê isso aí. Isso aí, para mim, é um descuido muito grave. Tá? Mas eu nem ia comentar, mas já que o Rafael falou da passagem pedestre, vocês vão lá para vocês verem. Está fora da escada. Por que que não fez diferente da escada? Chegou 1 metro para cá. A rua daqui cumprimenta. Aquilo ali foi realmente um erro. Deve ter sido o rapaz da reta que furou errado. Certo? Eu queria fazer um comentário, gente. Eu recebi uma ligação da Terezinha Lanini pouco antes de eu vir para cá, agorinha mesmo. Que foi renovado o contrato do hospital sexta-feira, em R$ 62 mil, sexta-feira agora. E quando foi hoje, o município repassou R$ 61 mil, descontou mil reais, às vezes o município está precisando, certo? Eu não sei como é que é o contrato, disso eu conversei com a procuradora do município, não, com a procuradora não, com a nossa vice-prefeita, a Leia, mais a Fatinha lá embaixo, agora mesmo, que está no contrato, faltou médico, pode descontar. Então, mas eu não acho justo. Eu sei que a lei está favorável a isso, mas o gestor público municipal, nosso prefeito, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, deveria de repensar, porque o hospital está batendo de casa em casa, mendigando 10 reais, 5 reais, 20 reais, entendeu? E o município desconta 1.000 porque faltou. Isso é um absurdo. Eu teria vergonha. Eu, se fosse prefeito, teria vergonha. Além de eu dar os 62, eu falei, toma mais 5 para ajudar, que ele não deve ter dado nada. Quero ver se passou na casa dele lá, se ele vai dar. Vou fazer questão de perguntar aos colaboradores se vai passar lá, quanto que ele vai dar. Que eu acho um absurdo isso aí. Sei que a lei manda descontar, mas não é possível, gente. Está vendo a campanha, estão tentando arrumar e acontece um fato desse. Eu fiquei muito triste com isso aí. Só isso, senhor presidente.
Ainda assuntos urgentes.
Eu esqueci mais um, senhor presidente.
Pode falar.
Só me dá parte? Só pode, não, Sônia. Se quiser, eu falo depois. É outro assunto.
Não, eu aguardo.
É outro assunto. É um requerimento que entrou aqui no começo do ano a respeito do asfalto na rua Arthur Bernardes, no trevo do Guarará ali. Tá uma vergonha aquilo ali, gente. Nós entramos com o requerimento, eu fui até do prefeito do Guarará. Pedi a ele, ele falou, colabora, ele dá metade, o Prefeitura de Bico dá metade, que ali tem a divisa. Então, eu queria que a mesa diretora enviasse o ofício para ele, solicitando qual o motivo que não arrumou aquilo ali. Porque a gente paga IPTU. IPTU é para a cidade inteira, aquilo ali está... Não tem mais condições de trafegar ali. Então, eu vou Guarará todo dia. Aquilo lá está horrível, então, já a mesa diretora envia o ofício, saber qual o motivo, que até hoje não foi nem providência... providenciado para tapar os buracos lá. Tá bom, senhor presidente?
Ô, vereador, segundo eu soube, ali é, faz parte da obra do DENIT. Sendo que, deixa eu falar primeiro, sendo que a rua, o asfalto passa lá em cima, mas a entrada da cidade é a competência do DENIT.
Senhor presidente, pode ser competência até do Papa. Então que manda o Papa arrumar, que do jeito que está não pode ficar. Porque quem paga ali, ali é perímetro urbano, ali é perímetro urbano. Se o DENIT não tem, que acione o DENIT. Por que que ele não arrumou? Se é dele, ele tem que manter arrumado, porque tem verba para isso. Entendeu?
Entendi.
É, ele fez a sinalização, Rafael. Mas se é problema dele, que tem que arrumar. Está uma vergonha. Uma vergonha para o prefeito de Bicas e de Guarará, que ali é metade de cada um ali.
Não, até cá embaixo, lá no Borracheiro, é Guarará.
Não. Não, a divisa é no, na casa do Pedrinho. É no Pedrinho.
Posso, presidente?
Pode.
Isso é uma pendenga antiga essa, Kikinho. Eu já falei com o Magela no passado, o prefeito. Já tinha falado com o Honório também, um tempo atrás. Mas por que tá, fica essa guerra aqui, é de Guarará e de Bicas, até aqui é Bicas, até ali é Guarará. Faz uma placa escrita assim, limite municípios, Bicas e Guarará. Pega o seu pedaço e faz. Pronto. Já é alguma coisa. E bota a placa lá. Dali pra lá, larga pra lá. Ué. Se a questão é essa, ninguém faz. Fica aquele troço lá.
Assunto urgente ainda? Mais alguma coisa? Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, um minutinho só.
Ah, sim.
Antes de encerrar, porque eu estava vendo a questão da lei com a Ana. Não, quero aproveitar a presença do Edson. E ele é morador da rua Valdir de Oliveira. E veio, quer dizer, ele me procurou, ele esteve aqui na prefeitura, né, inclusive conversando com outras pessoas, a respeito, um dos assuntos foi o calçamento. Né, eu quero te dizer, o Edson, não sei se na sua conversa nós conversamos sobre isso, é que o secretário de obras falta um pedaço pequeno, né, para chegar da curva da rua de cima até a sua casa. E ele disse para mim que parece que o vereador Louro, não sei se esse assunto foi falado na comissão, a respeito do calçamento que está sendo feito na rua, aquela rua de cima. Rua São Pedro, Rua C. E que o Edson, né, tinha questionado comigo, até comentei com o secretário que faltaria pouco, se não teria como o município complementar. E ele disse, né, isso foi conversado até na reunião, né, das comissões, que parece que vai diminuir um pouco na largura da rua e sobra alguns metros de calçamento que será acrescentado na rua. E aí, então, vai ficar um pouco até menor para o município complementar. Então, existe a possibilidade de o calçamento chegar até fechar, né, com aquela parte da frente lá, aproveitando a sua presença para te dar essa notícia.
Só me dá uma parte, Bert?
Pois não.
Pelo que eu fiquei sabendo, é que foi o convênio que foi feito e fizeram para as duas ruas ali, a rua na prolongamento Zé Varanda e o Gilson Lama. Fez para as duas ruas de cima, Carioca, porque elas são maiores. E como é só de cima, a sua e a de cima. Fez para de cima, vai dar a volta. Não, e o pedacinho que vai até no Ciesp ali. Ali é outra rua. Pegando a dele, a ponta da rua dele ali, onde ele mora. Então, fez essa fez o convênio até que essa é a maior. E eles vão fazer a curva ali por trás da sua casa ali, vai descer até no Ciesp, aí vai ficar só um pedaço. Que o pedaço menor faz com recurso próprio. Essa foi a justificativa que me deram, que eu procurei saber. Tá? Porque é pedaço menor, aí faz. Aí fez eles para maior.
Posso falar?
Pode, sim, senhora.
Tem mais alguém?
Não, pode falar, dona Sônia.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Boa noite. Eu gostaria de dizer da alegria que me encontro com a sua notícia, Kikinho. Estou feliz de saber que os médicos assinaram um contrato, é isso? muito feliz por isso. E as coisas boas me deixam feliz. Sim, mas quais foram os médicos que foram os mesmos? Que bom, eu acredito. Ótimo, muito feliz. Muito bom. Ainda nos assuntos urgentes, eu gostaria de agradecer publicamente ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, a bela homenagem que prestou a mim e a meu marido, Gilson Matos, no Jantar dos Professores, ocorrido no dia 7 de novembro de 2014. Em suas generosas palavras, o prefeito reconheceu as qualidades do meu marido, Gilson Matos, e o meu esforço para seguir seus passos. Sempre tendo por norte o interesse público, deixando de lado as diferenças partidárias e ideológicas. Jubilosos de alegria, recebemos as palavras que nos foram dirigidas, conscientes da continuidade de nosso trabalho e com a humildade de que muito temos por fazer. Aproveito o ensejo para externar minhas homenagens aos professores, classe profissional que, por amor ao ofício, enfrenta obstáculos com os baixos salários, a sobrecarga de trabalho, a indisciplina de alguns alunos, entre outros. A certeza de que o alicerce da sociedade e o cinzel escultor de todos os outros profissionais é o seu sustentáculo e o seu leme. Ainda por oportuno, estendo as homenagens à secretária municipal de educação, senhora Jane Alves Durão, pela luta em prol dos professores biquenses. Comunico também que foi anunciado o abono dos professores para o dia 17. Gostaria também de parabenizar o vereador Geraldinho pela passagem dos 15 anos de sua filha, que foi nossa aluna, e é com muito carinho, Geraldinho, uma data tão bonita. E parabéns a você, a ela, a todos os seus familiares. E hoje é aniversário também de Geraldinho.
Tem
fique
bom.
Aqui registrado o nosso fraternal abraço. Parabéns.
Hein?
Estou esperando, né? Cadê a Bete? Ô, Bete.
Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 36ª reunião pública ordinária. Está em discussão os pareceres no número 6869 da Comissão de Finanças e Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, pareceres aprovados. Requerimento número 31 da vereadora Sônia.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu pedi para incluir, não sei se avisaram lá, aquele parecer que eu pedi a retirada semana passada, que a Bete apresentou, a respeito do substitutivo do Conselho de Meio Ambiente. Ele foi retirado na semana passada, eu pedi para incluir, não te avisaram não, Ana. É, para botar em votação hoje, que já pode colocar, já está, sim. Não, é só votar. Eu assinei o parecer, já discutimos lá na comissão. Ele pode ser votado.
Mas qual é o número dele?
É, se olhar na ata ali, a gente vê.
Ah, é o 48.
Tá. 48, Bete?
É. Confere, Bete, só 48.
Não está aqui,
Bem?
Eu não lembro.
Só conferir se é o 48, por favor. Beleza? Então tá bom. É.
Apareceu 48, foi a BR número 18.
Está em discussão, parecer número 48, relativo ao projeto executivo número 18. Está em discussão.
Deixa eu só me explicar, meu presidente. É porque na semana passada eu pedi a retirada para discutir a questão com a vereadora Beth, porque o substitutivo que foi feito, eu não concordei um pouco com as alterações. Concordo até com a proposta, né, da vereadora que aprovou o projeto, mas apresentou o substitutivo, e eu só não concordei com alguns algumas ocupações de vagas no Conselho que foram determinadas pelo substitutivo. Então a minha discordância era só essa. Então eu assinei o parecer, né, não concordo com o substitutivo, mas... votarei a favor e vou apresentar uma emenda para modificar um pouco essa composição, só isso.
Ainda em discussão? Está em votação o parecer número 48. Os vereadores que aprovam, analisam como estão, parecer número 48 aprovados. Está em discussão o requerimento número 31/2014. Da vereadora Sônia Pereira Matos. Qual que é? Pede a Secretaria de Obras a pintura do quebra-mola na presidente Getúlio Vargas. Ah, não, do Rafael, desculpa.
Do Rafael não entrei.
Não, mas vem cá. Aqui. Excelentíssima Maria. Ah, vice-presidente. É porque está dirigida. Aqui que está errado, meu amigo. Tá bom? Aqui que está errado. É do vereador Rafael Aquino. Está em discussão.
Eu não.
Está em votação. Requerimento 31/2014, aprovado. Aos três? Então é o 31, 32 e o 33. Ainda em discussão?
Porque colocaram quatro ali, aí podia incluir, aí colocaram o bairro Jusulama, que são os quatro que fizeram direto ali. Do Jusulama é pior, que é tu bloquete fora, não, tá pé de moleque, você não vê.
Está em votação, requerimento 31, 32 e 33 do vereador Rafael Aquino. Requerimentos aprovados. Requerimento número 21/2014 é o pedido de providências da vereadora Elizabeth do Córrego.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar, a gente já vem falando isso há muito tempo, né, da necessidade de limpeza do córrego. A Beth citou especificamente um trecho, né, Beth? Falou de toda a extensão do córrego. Então a gente vai aproveitar para mais uma vez colocar aqui a insatisfação, tanto nossa como espelhada dos cidadãos, né, que vêm comunicar com a gente, essa insatisfação, seja da limpeza, o odor, né, insetos. Agora está melhorando, tem o período de chuvas aí, mas a limpeza tem que ser mais frequente, né, porque o mato ele vai crescer. Ele vai crescer mais rápido agora. Então, esperamos que a administração coloque uma equipe fazendo essa limpeza. Eu até vi hoje uma postagem limpando, tirando pedras, né? Eu não me lembro o trecho. Mas né, que continue essa equipe, ou que monte uma equipe, para ficar constantemente na limpeza do córrego, que é questão de saúde pública também. Foi um pedido... Eu já fiz esse pedido, a vereadora Sônia também já bateu nessa tecla, né? Esperamos que o município agora mantenha essa limpeza. E parabenizar e votar favorável.
Sim, pode falar. Você quer falar?
Não, hein?
Eu faço das minhas palavras as palavras do vereador Rafael. Voto favorável, muito justo, o povo precisa disso, desse trabalho.
Senhor presidente Ailton Mendes, demais vereadores, todos que nos honram com vossa presença, eu quero também parabenizar a Elizabeth, o Rafael, e fazer as minhas palavras, as palavras deles, as minhas palavras, mas está sendo já a limpeza no Córrego São José, no trecho ali da Travessa São Francisco, onde está sendo retiradas as pedras do fundo do córrego. Retirando essas pedras, irá aliviar a pressão daqueles canos que a Copil colocou dentro do cano, do córrego, não é? Para o escoamento melhor das águas. Então está sendo feito, tiraram bastante pedra. Eu acho que tem que ser feito diário essa limpeza do córrego São José, sim. Eu queria também parabenizar a equipe que está lá limpando, porque é de suma necessidade para a nossa cidade essa limpeza. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu agradeço, né, os vereadores que votaram comigo, mas foi coincidentemente, eu até estava perguntando ao vereador Louro se ele lembrava hoje. Hoje eu vi mesmo a máquina limpando, e aí que me lembraram que foi ali na Travessa São Francisco. Mas foi a semana passada que pessoas que moram perto ali da ponte, perto da casa do Betim, que ocorre com o tempo, ele vai assoreando, né? E como aí a gente tem que tocar naquele assunto da irresponsabilidade das pessoas de invadirem a área pública, né? Que eu digo, as pessoas fazem questão de um metro ou meio metro de terra, vai criar um problema grande, inclusive para eles, porque o córrego, as pessoas vão fazendo muro, fechando cada vez mais a passagem da água. O que que acontece? Ela vai subir e vai voltar para casa dessas próprias pessoas, né? Então, no respeito o espaço público, primeiramente, questão legal, e segundo que a água estava, vamos dizer, estava ali primeiro, né, o córrego. E outro problema que acontece é que, além desse fechamento, existe o município já, isso já coisa de muitos anos atrás, não se pensou numa forma de deixar uma passagem para as pessoas entrarem para ter acesso ao córrego. Não é? Na Praça São José, por exemplo, nos fundos ali, é um problema dificílimo de fazer a limpeza, mas não tem como tirar galho de árvore, bananeira, não tem como tirar, porque é tudo fechado. Né? Porque teria a ponte, eu não sei, teria que ter um espaço para a pessoa entrar e tirar aquele material de lá de dentro. Fica difícil, porque aí tira, joga ali no leito do córrego. Se não vier uma chuva muito forte para poder levar, vai acumular e pode provocar enchente. Né? Então, são coisas que vão acontecendo ao longo dos anos. A gente, né, o administrador, a gente também nem pensa nessa situação. Aí cria-se um problema, acaba ficando sem solução. Aí coincidiu que já começou a limpar, que bom, né? E tomara que continue, porque é principalmente nas beiras de ponte. As pessoas têm mania de jogar entulho, coisas maiores. É onde fica mais raso e é onde fica mais prejudicado, né? Mas, por outro lado, existe mais facilidade, porque ter o acesso é mais fácil. É isso aí.
Eu achei interessante, mas ninguém falou do pernilongo, né? Falou da sujeira... Ninguém falou do pernilongo. Acho que ninguém tem pernilongo em casa, não, né? Tô achando que ninguém tem pernilongo em casa, não. É, sumiu? Ah, bom, então tá legal. Ninguém falou, falou da limpeza do córrego, ninguém falou do pernilongo.
Aí é consequência da limpeza.
Ah, são consequências? Ah, então é depois da limpeza que vem o pernilongo. Ah, então tá.
Aí vai embora.
Vai durar até acabar. Bom. Ainda em discussão, está em votação o requerimento número 21/2014. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 22/2014 é o pedido de informação da vereadora Beth.
Sim. Vereadora, até pedi desculpa porque na hora eu me interti com outra coisa e não, só peguei o final do requerimento. Ela está pedindo informação sobre
É aquele do loteamento lá do tiro de guerra.
Não, pois é, mas qual a informação, vereadora? Porque algumas eu até possuo.
Cancelamento da
licitação.
Da licitação?
É o motivo. Ah, tá.
O motivo eu não sei. Esse realmente eu não sei.
Como justificativo nisso aí é porque foi, né, as pessoas já foram, né, sorteadas até com aquelas casas, com aquela expectativa, o prefeito prometeu que iria fazer até em julho, e depois, quando estava foi no processo pronto para ser licitado, foi cancelado. Então, é uma curiosidade como as pessoas procuram para a gente até poder para responder qual o motivo.
Vereador, o que eu sei da passagem, vereador, é que a Comissão de Direitos Humanos fez uma reunião aqui com as pessoas que estão morando no local lá, parece que estiveram com o prefeito na presença de alguns vereadores, e por isso ele desistiu de fazer a obra. Até onde eu sei, foi isso que aconteceu. Ele voltou atrás porque houve essa pressão com relação aos moradores de lá, que estão lá, e ele desistiu de fazer a obra. Até onde eu sei, foi isso. Aí ele resolveu, já tinha até marcado a licitação, já tinha até feito a licitação, já tinha um vencedor, e ele resolveu cancelar a licitação por isso. Porque é a pressão que ele sofreu até da Câmara mesmo, de alguns vereadores, e resolveu desistir de fazer a obra. O que eu sei é isso. Mas não sei se teve alguma coisa além disso.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu faço parte dessa comissão e, em reunião com o prefeito, ficou mais ou menos acordado que ele ia arrumar um lugar para poder abrigar essas famílias. Isso que foi falado, né? Agora, só que ele não tomou atitude nenhuma e cancelou a licitação. Inclusive o pessoal que mora, que foi sorteado, o pessoal veio todo mundo em cima, bravo, que a gente estava defendendo o pessoal que mora lá. Não é defendendo, a gente só queria arrumar um lugar para eles e fazer a licitação normal. Mas aí falou que ia fazer um barraco, um negócio para eles e ia continuar o processo. Agora, porque parou também...
Eu participei da conversa, só complementando, Julinho, nós fomos juntos, eu dei até a ideia para o prefeito. Falei assim, olha, lá tem um que mora lá que é pedreiro. Não vou declinar o nome de ninguém, não. Um morador de lá. Lá é o quarto e sala, é coisa pequenininha. Falei assim, senhor prefeito, tem vários terrenos sobrando no bairro Gilson Lama, arruma-se um terreno lá, dá o material que eles constroem. Eles não se impõem de sair de lá, não. Eles querem saber para onde vai. Eles não podem sair de lá e ir para a rua. Mora lá, quantos anos eles estão lá?
Inclusive, eles concordaram com essa ideia. Eles
concordaram. Ele falou assim, se o prefeito arrumar o terreno e der o material, a gente faz e vai embora.
Desculpa.
Só levantar a parede, é coisa à toa. A telha tira de lá e leva para lá. Vai demolir aquilo lá? Tira o telhado de lá e leva para lá. Vai ter aquele canaletão, rapidinho faz. Então ficou... Chegou até esse ponto, vereador. Para você não sabe, está aberto. Chegou até esse ponto. Aí ficou para que o prefeito municipal resolvesse, tomasse as providências. A comissão fez o nosso trabalho, nós executamos nossos trabalhos.
Vereador, eu tenho conhecimento disso, porque também estive com o prefeito, até junto com as pessoas, né, que moram lá, eles se propuseram a dar mão de obra, e a princípio o prefeito concordou. Mas aí, depois eu não sei mais, ficou de ver com o pessoal.
Falta os moradores também, que eles estão, não sei se estão de braços cruzados, se estão correndo. Eu acho que ele está correndo atrás porque foi sorteado. Mas os moradores tinham que vir atrás, ô prefeito, vai dar o terreno, cadê o material? Para eles fazerem. Uma parte não fala, não, a outra também não fala, acomoda-se todo mundo.
Vereador, teve uns dias, deve ter mais ou menos uma semana passada, a Janaína, que mora lá, ela estava aqui esperando o prefeito. E que diz que lá já está rachando parede, que está chovendo dentro, que eles têm sem condição de ficar até lá. Queria uma solução, ou arruma o local, ou arruma outro lugar para eles. Foi isso que ela estava esperando para falar com ele. Já tinha falado e estava voltando para cobrar.
Mas vou falar para o senhor novamente, que a comissão deu a solução foi essa. Tem terreno sobrando embaixo de Sulama. Tem terreno sobrando lá. Dá-se o terreno material. Eles fazem. Pronto.
Posso, presidente?
Sim.
Só para falar o seguinte, eu acho muito. Eu entendo a intenção de todo mundo. Só que eu acho que está muito fácil a situação. Porque lá é o seguinte, lá tem 5 famílias, nem 5 mais, só tem 4. Que uma já foi embora, ela tem casa na cidade. Aí ela resolveu, quando começou essa confusão, ela resolveu sair de lá e ir para a casa dela, que ela tem em casa. Desses quatro, um tem casa com a família. Um tem casa. Ah, mas não quero morar na casa da minha família. Você já pensou, gente, se todo mundo resolvesse tomar a mesma atitude? Ah, não, eu não quero mais morar com meu pai, com minha mãe, não. O prefeito tem que me dar uma casa. Ah, eu não quero mais morar com meu irmão, não. O prefeito tem que me dar uma casa. O outro mora em Guarará. Tem casa em Guarará. Tem família lá. Aí não mora lá porque não quer, porque brigou com a mulher, aí vem pra cá. Aí pega logo o cara lá e agora a prefeitura tem que dar uma casa pro cara. Sinceramente, eu já falei isso aqui várias vezes, eu sei de um caso lá mais complexo, um, que a Beth até assinou o nome da pessoa ali, tá? Que deveria resolver e resolver dentro do que a lei manda. A lei fala que pode pagar o aluguel social por até 6 meses. Depois de 6 meses, a pessoa tem que procurar o caminho dela, porque senão fica muito fácil, sinceramente. É, aí daqui a pouco está todo mundo batendo na porta da prefeitura querendo que pague aluguel social, que me dê uma casa para eu morar. Ah, moradia é direito, está esculpido até na Constituição, tá. Mas já pensou o que vira isso? Eu sinceramente acho que foi um passo atrás, acho que o prefeito errou, acho que a comissão errou, acho que na verdade 11 famílias foram prejudicadas por causa de uma. 11 famílias foram prejudicadas por causa de uma família. Então eu acho assim, minha opinião, respeita dos outros, acho que foi um erro, na minha opinião. O prefeito não vai mais fazer, Beth. Isso aí foi decisão dele, ele já falou comigo, isso ele falou comigo, quando eu fui cobrar ele. Você cancelou a licitação, não faço. Agora deixa aquelas famílias lá, porque não fui eu que criei o problema? Deixa lá e quem quiser que resolva. Palavras dele. Porque ele não quer se indispor com ninguém. Assim como vocês não querem, ele também não quer, gente. É normal, ué. Isso é política. Não é política? Politicamente para ele não é interessante, como não foi também para a comissão. A comissão chamou aqui, as pessoas ouviram eles ali, e no dia que eu estava ali na reunião, eu sei de um caso de um menino que está morando lá, por exemplo, acho que a maioria de vocês também devem saber, que a prefeitura chegou a chamar ele para trabalhar no almoxarifado, para ver se ele saía de lá com a família, alugava um lugar. Sabe o que ele falou? Ah, não, não quero não. Eu estou com um problema na perna, não estou podendo trabalhar. E, então, assim, a situação é complicada. Não é simples, mas nesse ponto eu acho que a gente não deveria ter se envolvido, deveria ter tomado o caminho que foi tomado. Lembro direitinho, vereadora Beth, como se fosse hoje, em 2005, quando o prefeito Honório assumiu a prefeitura, tinha o mesmo problema colocado dentro da exposição. O ex-prefeito Barreto tinha colocado 12 famílias morando dentro da exposição. Sabe o que a prefeitura fez? Alugou temporariamente umas casinhas pequenas do Ronaldo ali subindo para a Cotieira, alocou as famílias lá, deixou lá por um tempo. Na hora que acabou o contrato, falou, acabou. Cada um se vira, dá seus pulos. Agora, essas famílias estão lá já há 4 anos, 5 anos. Não cabe uso campeão em imóvel público. Elas foram colocadas lá de forma totalmente equivocada. Não tem nada. Então, na verdade, deveria ter feito, minha opinião, o prefeito deveria ter feito a reintegração de posse, tirado as famílias, feito a rua, que tinha o dinheiro alocado para fazer, e colocado as outras 11 lá. Infelizmente não fez e agora não faz mais. Infelizmente.
Senhor presidente, eu concordo com você, Louro. Mas aí, como você disse, 11 famílias sendo prejudicadas por causa de 11. Aí eu acho que faltou um pouquinho... É o contrário. Aí eu acho que faltou um pouquinho de iniciativa do prefeito para tentar resolver isso. Por que não, então, fazer como o antigo prefeito fez? Arrumasse uma casa, colocasse... Agora, simplesmente, falar assim, ó, não faço mais, acabou, ponto final, não vou resolver o problema. Acho que também não é por aí.
Sim? Só para... Vamos ver se dá para terminar. Porque numa reunião que nós tivemos aqui, antes dessa situação das famílias reivindicarem o espaço, as quatro que moram lá, nós tivemos uma reunião com as pessoas que foram sorteadas, né, para construir as casas lá naquele espaço, e já estava vencendo o prazo. Eles pediram, né, queriam que o prefeito desse um documento para que eles tivessem garantido esse direito. Aí o prefeito disse que não ia dar, que ele estava dando a palavra dele, que não precisava de assinar papel nenhum. Então, infelizmente, a gente acaba chegando à conclusão, ele então não tem palavra. Porque ele disse isso aqui. Estavam vários vereadores. A vereadora Sônia estava também, não estava, Sônia? numa reunião aqui na Câmara com as pessoas que foram sorteadas, que quem estava. Então, ele, isso consta em ata. Isso consta em ata. Eu pedi que ele desse um documento para as pessoas não perderem esse direito. E ele disse que não ia dar, porque ele dava a palavra dele. Então, infelizmente, né, as pessoas vão perder. Agora, opinião minha, né? A gente, eu e Loura, a gente, né, tem opiniões até meio diferentes. Eu até defendi aqui. Não precisa, bem complicado isso, porque as pessoas são, o ser humano é egoísta por natureza, né? Às vezes ele acha que o problema dele é muito grande, vai ver e esquece que o problema do outro é muito maior. Mas quando é questão de levar vantagem, né, ou de ter mais para si, ele acaba esquecendo que o outro, né, é mais carente. Mas a preocupação, né, é essa, porque as pessoas, afinal de contas, elas conseguiram um direito de ter a casa com um ônus muito pequeno para o município, porque o que o município daria é só a estrutura, né, que seria a água, a captação de água, e a infraestrutura básica para que as casas fossem construídas com recursos do governo, né, que é o programa Minha Casa Minha Vida, e o município ia desembolsar muito pouco para isso. Quer dizer, as pessoas estão perdendo muito, e para o município seria uma coisa muito pequena, parece que foi em torno de R$100 mil, né, o valor da licitação, quer dizer, um valor muito pequeno para o município, em comparação ao benefício que essas famílias teriam.
92.
E com relação, só para encerrar, o vereador Louro, nós temos conversado com os secretários, né, por causa da votação do orçamento, e a secretária de assistência social, que esteve conosco, e houveram, foram 10 casas cadastradas, né, que foram as casas, as moradias foram condenadas pela Defesa Civil, lá no bairro Jusson Lama, e ela, com o projeto, nos mostrou, mas aí, infelizmente, por questões burocráticas, até porque nós votamos uma lei aqui, no valor de R$10 mil, para a reforma de moradia popular, quer dizer, essas famílias necessitando da casa, porque tiveram que sair, o município paga o aluguel para essas pessoas, já venceu o contrato, 6 meses, que a lei determina, as casas não foram reformadas, e as pessoas, quer dizer, o município agora ou paga irregularmente, ou as pessoas vão para a rua. Então, assim, são questões, né, bem complicadas. A gente sente, né, pelas pessoas que não tem. É uma questão complicada, porque o município não tem essa obrigação de fazer. Né? Mas por uma questão de humanitária, uma questão de administrativa, uma questão de, né, sentimento, vamos dizer, eu acho que poderia haver esse empenho. É complicado. Mas, infelizmente, é isso que eu quero dizer. Então, assim, eu vejo que essas 11 famílias foram prejudicadas, porque elas tinham conquistado um direito e perderam esse direito. É por isso que eu estou pedindo para a gente, né, entender, até porque eles estão cobrando, para saber o motivo do cancelamento. Foi por isso que eu fiz esse pedido.
Senhor presidente, eu discordo um pouco da vereadora Beth. Como diz, conquistado o direito de ter casa. É igual nas casas populares. Foram feitos vários sorteios, além da quantidade de habitação construída. E foi solucionado o problema de algumas famílias. Agora, o que eu vejo mais nesse projeto ali, onde o terreno é do Exército, o que acontece ali, eu estou vendo muito não é o lado mais filantrópico da coisa, de pessoas carentes, e sim o problema financeiro. Estão pessoas ali usando aquilo ali financeiramente para dizer que estão na filantropia. Não. O que acontece aquilo ali são pessoas que às vezes, fulano não precisa, fulano, todo mundo precisa, você precisa, o coitadinho do varredor precisa, o capinador da rua precisa. Então, cada um precisa de uma maneira. E ali está entrando outras, como se diz, outras especificações ali, que estão fazendo esse rolo tudo. Você fala, nós estamos sofrendo pressões disso. As pessoas que que não foram contempladas com as casas residenciais lá em cima, estão morando do mesmo jeito. As pessoas que não têm casa, que precisam fazer casa, estão morando. Agora, não é justo tirar as que estão morando ali para colocar onde? Para beneficiar quem? Não, eu não concordo com isso, não. Eu acho que primeiro, antes de tomar qualquer atitude, tem que construir morada para aquele povo que está lá. Aí depois faz, doa, faz para quem quiser. Pra... Agora, tirar um que está debaixo do telhado para colocar outro porque tem sorteio, aí você vem falar que conquistou o direito? Que direito é esse? Direito de tirar um pai de família dentro de casa para colocar outro? Uai, que é isso? Não, eu discordo disso aí. Eu não concordo, não. Então, eu acho que se não pode ajudar um, não pode ajudar outro, que pare então a coisa. Entendendo? Eu não concordo, não.
Vereador, me desculpa, mas assim, eu não entendi bem a sua colocação, não, mas o que eu disse de conquistou o direito, primeiro, que foi colocado à disposição e ele se enquadrar dentro do perfil para ser contemplado com aquelas casas. Para mim, isso é o direito dele, que ele concorreu e ele foi aceito.
Mas isso é lá na Caixa Econômica.
Pois é, vereador, minha mas casa, é uma questão vida, legal. Caixa, ele concorreu dentro dos meios, dos parâmetros legais e ele
então, conquistou. Então, mas não é aqui com a gente. Não, o que a prefeitura tem que fazer é arrumar o terreno, não é? Asfaltar o calçado
que for fazer. É isso que estava sendo feito.
Mas o que não pode é tirar a pessoa que está morando lá para fazer isso, não. Isso está errado, ué. A prefeitura, se tem um compromisso com as pessoas que irão construir lá, ela tem compromisso com as pessoas que estão morando lá. Isso aí não... Não. Não, foi deixado por um prefeito. Então, morar lá, então, peraí. A prefeitura tem uma certa responsabilidade com isso.
Senhor presidente, só para deixar uma coisa bem clara, parece que as pessoas não têm dificuldade de entender. A prefeitura é um CNPJ, uma pessoa jurídica. Então, a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma com relação àquelas pessoas que estão lá. A responsabilidade da prefeitura é zero. O CNPJ da Prefeitura Municipal de Bicas não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. As pessoas foram colocadas ou permitido que elas entrassem lá por um ex-gestor público. Ponto. A prefeitura não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Zero. A responsabilidade é zero. Agora, se a gente tem programas municipais de auxílio, programa municipal que faz o benefício eventual de aluguel social, que foi votado aqui nessa casa, e que determinou 3 meses com direito a mais 3, são os instrumentos que o gestor público tem, que é o atual prefeito, para tomar alguma medida paliativa. São os instrumentos que ele tem. Porque também é muito fácil, Kikinho, eu louvo a sua atitude, mas é muito bacana ver assim, não, o prefeito dá o material e a pessoa vai lá e faz a casa. Mas dá esse material como? Fala para mim, se a lei não permite. Como é que faz isso? Como? Tem uma lei hoje de benefício e tem uma lei de reforma que determina limites. Você faz uma casa com 10 mil reais? Alguém faz uma casa com 10 mil reais? Não faz. Então como é que você dá o material e a pessoa faz? Como é que funciona isso? As coisas são feitas dentro de legalidade, gente. As leis passam aqui, a gente vota e depois a gente mesmo quer que as leis sejam atropeladas para resolver um problema pontual ou outro. É muito estranho isso. Eu acho que não é assim que funciona. Então, na hora de votar a lei, a gente tem que pensar mais um bocadinho, falar, não, peraí. Vamos pensar um outro caminho, vamos pensar outra fórmula. A lei é feita para ser respeitada, até onde eu sei. Logicamente que as pessoas, né, à medida que elas vão se aprimorando, as pessoas vão procurando um caminho ou outro para burlá-las. Tem até um pensador que fala que as leis são feitas para serem burladas. Mas, na verdade, assim, eu discordo dessa posição toda. Eu acho que ali, repito, a posição correta do prefeito ali seria ter tirado aquelas famílias de lá que estão ocupando uma área pública irregularmente, é área pública, e ter feito o arruamento, feito o calçamento para atender aquelas 11 famílias que foram sorteadas para ocupar aquele espaço. Esse é o meu entendimento. Só isso para ficar bem claro.
Só para complementar, Loura.
Você vai até mais de manhã.
Quando foi a primeira. Quando nós reunimos o vereador Julinho e eu junto. Eu virei para eles, primeira pergunta que eu fiz para os moradores, vieram 4. As 4 famílias que estão lá. Falei assim, quem colocou vocês lá? Prefeito Honório Oliveira. Falei assim, que ano? Ano tal. Falei, olha, quem colocou eles? Vocês têm documento? Não. Falei, então vocês estão todos errados. Para mim, vocês tinham que juntar as trouxas de vocês e meter o pé para fora. Sabe por causa de quê? Eu falei isso com eles. Julinho sabe. Sabe por quê? Vocês estão errados. Vocês estão lá, quem colocou foi o prefeito Honório Oliveira. O mandato dele acabou, né? Prefeito igual o doutor Geraldo Major Longo dos Santos, vocês sabem disso? Quem foi eleito? Já sumiu. Tá aí. Vocês estão errados. Quem colocou foi o ex-prefeito. O mandato dele acabou. Acabou, ele não manda mais nada, não. Mandou. Não manda. Vocês têm documento por escrito e deu alguma coisa? Tem não. Então o que vocês querem? Vocês querem ir no fórum fazer o quê? Vocês vão procurar a justiça para quê? Vocês estão errados. Então vamos lá conversar com ele, tentar ver se chega num acordo, se arruma uma solução passiva para vocês. Foi esse o terminar da comissão. Que eles estão errados. O prefeito está errado. O prefeito hoje tem poder de... Vai lá, manda um mandato judicial, ó, despeja isso aí. Ele tem esse poder. Não fez, não quer fazer, não faz. O problema é dele, não é meu.
É isso aí, Kikinho. Mas o prefeito hoje é outro. Ele não quer fazer, ué. Pronto, ué. Ele não acha justo. Eu sei lá, eu não entendo. Cada um tem sua opinião. Por isso que eu estou te falando. É a mesma coisa que eu quero te falar. O sorteio das casas populares. Sortearam tantas casas que não tinha condições de fazer tantas casas. Foram feitas aquelas possíveis. Não é? Então, quer dizer, as pessoas continuam morando de aluguel, morando por onde que for, mas não é justo, eu não concordo. O prefeito não quer tirar, não, pronto, aí ele é o prefeito.
Aqui, só para encerrar a conversa, a assistência social esteve lá, tá? Fez o levantamento das 5 famílias que tinha lá, que não tem 5, mas só tem 4. Deixa eu falar, vocês falaram o que quiseram. Então, agora, só tem uma pessoa que está lá que tem necessidade da moradia. Porque o de Guarará, ele não tem uma casa não, viu? Falar que ele tem 2, mas brigou com a mulher e veio para cá. Não quero saber o nome dele, não interessa. O outro tem casa de herança. 2. E uma que tem, faz faxina, tem 3 ou 4 filhos, é que, segundo a assistente social, falou que tem necessidade de arrumar a casa para ela. Não, você me pergunta, eu acho muito fácil. Bom, eu acho que a lei deve facultar, deve ajudar, deve proteger a prefeitura num caso de um despejo. Exemplo, isso não vai acontecer. Isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Mas das 5 moradias que tinha lá, 3 eram desnecessárias. 3. Somente uma. E tem essa outra que mora com um garoto que o prefeito ofereceu um serviço para ele. Ele disse que não podia trabalhar porque tinha um defeito na perna. Nem um carocinho na mão. Eu não quero saber o que tem. Eu não quero entrar nesse mérito. Entendeu? Então, eu estou só dizendo, eu não quero defender ninguém, gente. Não quero defender nem acusar ninguém, não. Presta atenção. A assistência social foi lá. Eu acompanhei a assistência social nesse relatório. Nesse relatório. Tinha 5 famílias. Uma saiu porque tinha casa. Não sei se era no Leopoldino, lá em cima, na parte alta. Uma ficou 4. Desses 4, um tem 2 casas em Guarará. Não vai para Guarará porque largou da mulher. Não quero saber o pormenor, não. Mas arrumou um alojamento, um quartinho, o prefeito, o ex-prefeito, guardou ele lá e está guardado. Guardou ele lá, porque lá é guardado, lá não é moradia, não, lá é guardado. Se vocês forem lá é guardado, não é moradia, não. Entra naqueles cômodos e vê para você ver, não é moradia, não. Eu queria que vocês fossem lá e fizessem uma visita. Eu fui lá, eu posso falar que eu fui lá. Você conhece também lá? Não é guardar, não é a mesma coisa. O falecido Zé Teus falava que quem tinha Fusca não tinha não é condução. Lá não é moradia. Lá é você guardar uma cara lá. Você está aqui no teto aqui, guardando o sol e a chuva aqui. Porque não tem condição de moradia de jeito nenhum, de nenhum jeito. Banheiro do lado de fora, não tem rede de esgoto, não tem nada. O esgoto é o ar no vivo ali.
Não, senhor presidente. Sim. O rapaz do Guarará, o senhor do Guarará, falou que ele gastou dinheiro lá. Se a prefeitura indenizar porque ele gastou com pois água, esgoto e luz... Aí ele sai.
Tá bom. Leva pro seu prefeito. A mim não. Bom, aqui, esse assunto tá encerrado, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui vai até mais de manhã se prolongar aqui. Está em votação o requerimento 22/2014 da vereadora Maria Elizabeth.
Discussão ainda?
Não, em votação, pelo amor de Deus, discussão acabou. Chega de assunto. Não, até amanhã de manhã aqui. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento 22 aprovado. Antes, projeto de lei municipal, é esse aqui? Não, esse aqui não. Hein? É o número 9? Ah, tá sem o número daqui, ó. Hein? Hein? Ah, é, tá certo. Anteprojeto de Lei Municipal número 9/2014. Lei número 2014 também não tem aqui não. Que cria o Fundo Municipal de Esporte e Lazer e vincula o uso do recurso do ICMS esportivo. Está em discussão.
Presidente, posso?
Pode.
Só para
ligeiro
terminar de explicar. Eu apresentei isso hoje, gente, porque eu fiz uma conversa com o Marcelo, que é quem coordena o Conselho Municipal de Esportes, e a preocupação maior é criar o fundo, né, porque quando foi criado o Conselho, não se criou o fundo, e vincular os recursos do ICMS esportivo ao Conselho, a deliberações do Conselho. Né, porque alguns me procuraram, conselheiros, e reclamaram que estavam ouvindo dizer, não posso nem afirmar que isso seja verdade ou não, mas que estavam pretendendo usar esses recursos do esporte que está programado para o ano que vem, do ICMS esportivo, em reforma, em clube de associação particular, né, consertar alguma coisa aqui ou acolá, e eles não concordavam muito com isso. Porque, afinal de contas, é um trabalho desenvolvido pelo Conselho, e eles queriam ter poder de deliberar em cima da execução e aplicação dos recursos. Então, eu apresentei, quando eu fui, né, procurar a lei, eu vi que o fundo não tinha sido criado, resolvi apresentar esse anteprojeto, que na verdade a gente não pode, né, ter iniciativa na questão da criação do fundo, então apresentei o anteprojeto para criando o Fundo Municipal de Esporte e vinculando os recursos do ICMS esportivo obrigatoriamente a deliberações do Conselho. Então, no ano que vem, que está programado aí de receber alguma coisa perto de R$70 mil, o Conselho obrigatoriamente tem que decidir como o dinheiro vai ser aplicado e consignar em resolução a forma de aplicação desse recurso. Por isso que eu apresentei, senhor presidente, e peço que os senhores, se possível, votem com celeridade, porque ainda vai para o Executivo para ver se volta e a gente consegue votar isso antes do final da sessão, para que inicie o ano que vem já com a regulamentação a respeito do fundo e da aplicação do recurso do ICMS esportivo. É só isso.
Sim.
Vejo uma importante, Olori. Teve uma pessoa do Conselho, até comentou comigo sobre isso, me pediu até para dar uma olhada, mas como você está entrando, como é anteprojeto, a questão da iniciativa, né, tem parte do Executivo, tem algumas questões que nos preocupam, a questão de atrelar a decisão do Conselho, né, e vejo também uma coisa que a gente tem que preocupar, a forma de escolha do que será, não só escolhido pelo Conselho, mas também esse método de escolha de projetos, de atletas, né? de incentivos, porque para não ter, a gente tem que tirar, se preocupar o máximo possível, tirar a decisão política disso. Que seja uma coisa totalmente visando tirar o político, visando o que realmente tem. Tem um futuro, né? Seja no atleta, seja uma instituição, alguma coisa que tenha um embasamento e não simplesmente uma indicação política de A, de B, do conselho, influência de algum ente político, vereador, prefeito, né? Então essas são as principais preocupações. Mas como ainda vai para o executivo, tem que voltar, né? A gente tem que fazer esse debate posteriormente.
Ainda em discussão. Em votação, o projeto de lei do municipal, o projeto de lei municipal número 09/2014.
Não passa pela comissão, não? Lula, tem que passar pela comissão.
Vai descer, depois sobe. Depois sobe. É. Uhum. Os vereadores aprovam, permaneçam como estão. Anteprojeto de lei número 09/2014 aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 52/2014, que afeta o imóvel que indica o funcionamento da Câmara Municipal de Bicas. Está em segunda votação, em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 52/2014, aprovado em segunda votação. Antes de pedir à vereadora aqui a presença, eu quero avisar vocês da audiência pública dia 12/11, quarta-feira, às 17 horas. Dia 12 do 11, quarta-feira, 17 horas. Depois da manhã.
Depois de amanhã.
Orçamento. É. E lembrar também os vereadores que não entregaram ainda o currículo do homenageado, mas rápido possível. Hein? 17 horas. Secretária, por favor. Presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, o final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos, boa noite para vocês que estão aí. Oi. Hein? Lá é pra guardar. Lá o cara tá lá, tá guardado. Vou desligar aqui pra você ir pra lá, que eu vou falar com o que não deve aqui. Mas é uma verdade.
Lá é melhor que a cadeira.
Lá é melhor que a cadeira, que a cadeira. Verdade é
assim.
Mas é um absurdo que
eu acho. Como é que vai fazer?
Ô, Jô, dia você veio pra onde? Não quero saber, pô. Eu tô aqui todo dia pra acabar com a sessão aqui.
Eu acho que...
Você veio pra onde? Você vai tirar o fim hoje aí, tio?
Isso não é pra ser
decidido. Ô, não deu parabéns, não?
Isso é? Mas eu lembro no primeiro ano, eu quis, falei, gente, vamos definir os quatro no ano. Ela mesmo não quis. Se tivesse resolvido primeiro ano, já tava fechado isso. E ela não quis.
Pelo dia tem que conhecer.